Joel, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos entender a tua palavra. Muitas vezes, ó Deus, lemos e falta-nos compreensão. Por isso eu peço agora que o teu Espírito Santo, que realmente ele pode interpretar o que o Senhor quer dizer para nós, nos nossos corações, de uma forma que possamos sair daqui nessa noite conscientes do que o Senhor quis nos dizer nesta noite. Sabemos que não foi por acaso que chegamos aqui, mas é um propósito teu estarmos aqui nessa noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Joel significa Jeová é Deus. Ele foi um profeta na época do rei Joás, e ele teve uma visão de gafanhotos de vários tipos invadindo as plantações e ao mesmo tempo assemelhando como os exércitos inimigos destruindo o povo de Deus. E esta realidade, irmãos, pode ser constatada na crise financeira de hoje em dia. Esses gafanhotos, eles agem contra patrimônios, casas, carro, acidente, destrói famílias, destrói casamentos, comunidade, gerando miséria, desmoralizando, sujando o nome, provocando vergonha, dor, angústias, suicídio e até luto. E nós queremos nesta noite compartilhar com os irmãos como agem estes gafanhotos e como nos livrar deles. Amém? Então nós precisamos entender como eles agem. Irmãos, a assolação dos gafanhotos é uma coisa terrível. Terrível. Porque eles andam em bandos como nuvem. Quando aquela nuvem de gafanhoto assenta sobre uma plantação, é impossível você querer ir lá e espalhar, porque aí já era. No versículo 4, no capítulo, diz assim: vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. E o que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Primeiro veio o cortador, segundo o migrador, terceiro o devorador e por último o destruidor. O gafanhoto cortador, irmãos, é uma nuvem que vem e come as folhas. E quando tem frutos, eles picam, comem parte dos frutos, de forma que os frutos apodrecem. E aí eles pegam e vão embora, porque o que interessava a eles, eles já fizeram. Para o agricultor, isso é praticamente perda total. Já pensou você estar com a plantação toda com fruto, quase a ponto da colheita? Depois de tanto trabalho, preparar a terra, semear, cultivar, vem esse gafanhoto chamado cortador e corta as folhas, e corta os frutos, e os frutos apodrecem, e você perde todos. Mas a Bíblia diz que depois desta invasão desse primeiro gafanhoto, Joel viu o segundo gafanhoto, que é o migrador. O migrador, ele vem agora, ele come o restante dessas frutas que já não presta mais e cortam os talos também. E todos os talos e deixa na terra. A destruição é maior. E de repente, esta nuvem de gafanhoto migrador voam e vão embora. Sobra agora as raízes. E vem o gafanhoto devorador. É um tipo violento, irmãos, que ele está com tanta fome que ele vai lá e ele come até a raiz. A raiz. De formas que não sobra nada. E por fim tem o demônio destruidor, que vem para arrasar. Não encontrando nada na plantação, ele tem um veneno como o de um escorpião. Ele pica as pessoas, até o agricultor. E o agricultor vem a morrer, não sobrando absolutamente nada. Você conseguiu mais ou menos situar, sendo agricultor e tendo o ataque de quatro tipos de pragas destruidoras dessa natureza? É mais que triste. É mais que triste. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com esses gafanhotos, porque o que Joel está dizendo aqui são fazendo uma comparação com legiões demoníacas que estão vindo sobre as nossas vidas para nos destruir. E hoje em dia não é muito difícil para você entender ou compreender isso, porque o que você vê o povo reclamando não é brincadeira. O versículo 6 diz que vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o país inteiro. E os seus dentes eram como dentes de leão, afiados como dentes de leoa. Irmãos, o ataque do gafanhoto é um ataque tão terrível que você pode não acreditar. Mas o gafanhoto, ele consegue comer 243 horas sem parar. Ele começa a comer 243 horas sem parar. Defecam na mesma hora que estão comendo. Eles não param, não. Sujando tudo. Irmãos, e hoje, estes gafanhotos têm destruído vidas, destruído casamentos, destruído relacionamentos, destruído igrejas. Esses gafanhotos hoje em dia, eles têm realmente assolado a humanidade de uma maneira terrível. No versículo 12, ainda do capítulo 1 de Joel, diz que as parreiras e as figueiras secaram, as romãzeiras, as palmeiras, as abonacieiras e todas as árvores frutíferas, e só o que restou foi tristeza, vergonha, dor, lamento, pranto, assolação, luto, miséria. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Cada gafanhoto representa uma legião de demônios que vem para assolar a nossa vida. Muitas vezes nós estamos sofrendo e nós não entendemos por quê. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, irmãos. Jesus veio para dar vista aos cegos. Quando ele fala isso, não é o deficiente visual. É para nós que estávamos em trevas. Ele veio para abrir os nossos olhos. E muitas vezes a gente vem para Jesus e o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu quero fazer aqui um termo comparativo com os quatro gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Como os demônios agem nas nossas vidas. A primeira legião de demônio que é liberada é o cortador. Age na vida de quem é desobediente. Quando você desobedece, você está dando legalidade para o demônio cortador. Essa legião tem poder de comer, cortar e bichar parte das suas riquezas, bens, salários, ou seja, de tudo que você ganha mensalmente, uma parte ele vem e rouba. Ele corta a sua renda, ele corta o seu salário através de cigarros, bebidas, jogos de azar, de remédios. A casa é uma farmácia, os eletrodomésticos começam a quebrar, o carro começa a quebrar. Você não entende por que que o seu salário não dá se você está ganhando muito mais hoje do que você ganhava ontem. Porque o demônio cortador está, ó, cortando. Amém, irmãos? Ele vem para cortar. Você estava para ter uma promoção, ele impede você de ter a promoção. Você estava para ter um aumento de salário, ele impede você de ter um aumento de salário. Você estava para fazer um bom negócio, ele impede você de fazer um bom negócio. E isso gera tristeza. E diz a Bíblia que eles agem 24 horas por dia. Até enquanto você está dormindo, ele está tramando para te sacanear. Depois que ele já conseguiu comer, cortar e bichar parte dos seus bens, do seu salário, dos seus negócios, das suas riquezas, de tudo que você ganha, e você já começa a ficar desequilibrado financeiramente, ele vai embora. Mas os demônios não dão sossego, porque vem a segunda leva. E agora vem o demônio migrador. Que significa inconstante, que não permanece em lugar nenhum. A cada uma hora ele está num lugar diferente. A legião do migrador é aquele tipo de demônio que não permanece constantemente agindo no seu patrimônio, nas suas bens ou nas suas riquezas. O migrador vem de mês em mês, de dois em dois meses, de quatro em quatro meses, ou talvez duas, três vezes por ano. Mas quando ele chega, dá um prejuízo, uma surpresa que você não contava e não esperava. Então, de repente, o cortador passa e dá aquele estrago e você cai e você pensa que você não consegue se levantar. Mas a hora que você começa a se levantar e que começa a surgir alguns brotinhos da sua plantação e você fala, puxa, agora eu acho que eu vou engrenar. Aí diz a Bíblia que vem o migrador. Ele aparece na hora que você menos espera. Ele migra por todos os lados. Ele espera a oportunidade. A hora que ele vê que o seu negócio está começando a ir bem, ele vem e pá, te derruba de novo, cai no chão. E você fala, puxa, agora não tem mais jeito. Está difícil a situação. De repente, quando você já está caído, ele manda o terceiro, que é a legião dos demônios devoradores. A legião do demônio devorador é a mais arrasadora do que as primeiras legiões. Quando esses demônios se manifestam na vida de uma pessoa, eles a deixam passar fome literalmente, gerando uma miséria na vida da pessoa, dor, dívidas, prejuízo, fome, insônia, desemprego. Tomam a casa, a pessoa perde o apartamento, perde as terras, perde a empresa, sem nenhuma explicação. Não conseguem pagar os compromissos, são envolvidos em negócios desonestos e perigosos. Seus bens são levados a leilão, sofrem ameaças de morte por causa das suas dívidas, ficam sem crédito, ficam sem moral, ficam sem valor. A legião do demônio devorador, irmãos, é tão terrível que em pouco tempo leva a pessoa para uma vida de uma miséria tão grande. E eles agem com uma estratégia de encurralar a pessoa numa situação de dívidas, de prejuízo, que humanamente jamais a pessoa pensaria que poderia sair desta situação e cumprir com seus compromissos. Quando você menos espera, o devorador roubou já completamente a sua riqueza, todos os seus anos de trabalho, e esses demônios agem com astúcia, te envolvendo em negócios sombrios, perigosos e desonestos. E diante destas trapaças, você acaba sendo processado, seus bens vão para leilão, intimações policiais começam a chegar na sua casa por causa das suas dívidas, e você é até ameaçado de morte. Você fica sem crédito, sem moral, a sua palavra não tem mais valor absolutamente nenhum. E a pessoa é tomada por uma forte angústia, sentindo-se um lixo, sendo rejeitada por todos, pelos familiares, sendo rejeitada pelos amigos, e só fica agora contando a miséria e a desgraça. As portas se fecham, são despejados e tudo que fazem é em vão. E muitas vezes são levados ao alcoolismo e às drogas. Não tem mais jeito.
não tem mais situação. Três legiões de demônios que atuam na vida das pessoas para te destruir. Quando a pessoa pensa que não existe mais saída, que agora realmente a vaca foi pro brejo, o diabo libera uma quarta legião de demônio para destruir a tua vida. Por isso, irmãos, quem não pode brincar com o inimigo, não. É a legião do demônio destruidor. Esse demônio é um demônio assassino. Esta legião de demônio induz, falando aos ouvidos das pessoas, que diante de tal circunstância, a melhor coisa que faz é se suicidarem. Ela é provocadora de desastres acompanhado de morte. É opressora, fazendo muitos pularem de prédio e até mesmo entrarem debaixo de carros, morrendo esmagados. Tudo isso por causa dos prejuízos e das dívidas. Esses demônios arrebentam travões de carros, levando famílias inteiras à morte, jogando-as nos abismos. Os espíritos destruidores têm poder para provocar desastre de aviões, de afundar navios e de arrebentar com prédios e casas. Onde esses demônios destruidores passam, eles semeiam morte, medo, pânico e pavor. Irmãos, Satanás tem quatro estratégias para destruir as nossas vidas. E o que nós precisamos saber, irmãos, é que as estratégias de Satanás têm que estar na nossa mente, porque nós precisamos lutar contra ele. Amém? Por isso ele deixou escrito aqui. Irmãos, a Bíblia diz no versículo 7 do primeiro capítulo de Joel que destruíram as nossas parreiras, acabaram com as nossas figueiras, arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos, assolando e destruindo por completamente tudo. O diabo mandou quatro legiões de demônios para destruir as vidas. E esses demônios estão por aí, ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não nos toca, irmãos, a não ser que você dê uma brecha. E nós vamos ver qual é a brecha. E nós vamos ver como nos livrar. Mas, irmãos, da mesma forma que o diabo nos ataca com quatro legiões demoníacas sobre as nossas vidas, Deus nos abençoa de quatro maneiras. Amém? Deus abençoa-nos de quatro maneiras. Tudo que fazem por ele é para a sua obra. Está escrito lá em Lucas capítulo 3, 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Irmãos, quando nós aprendemos a mensagem de impedir esses demônios de agir na nossa vida, Deus nos abençoa com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Amém, irmãos? Então, veja bem, quando você começa a ler a história de Jó, o diabo pediu para agir na vida de Jó. E se você vai fazer um termo comparativo, você vai ver que exatamente foram essas quatro legiões que o diabo liberou sobre a vida de Jó. Jó capítulo 1, versículo 14 até o 16, nós vemos a ação do demônio cortador. Diz assim: e chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos andando a terra, arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando por ali, e de repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo, e mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para te trazer a notícia. E enquanto esse ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores, só consegui escapar eu para te trazer a notícia. O demônio devorador tinha agido de uma forma terrível na vida de Jó, destruindo seus bens. E enquanto ele estava falando, no versículo 17, nós começamos a ver agora a ação do migrador. Chegou um terceiro que disse: três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos, E eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. E enquanto ainda estava falando, chegou mais um e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. E de repente veio do céu um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos e todos morreram. E só conseguiu escapar eu para te trazer a notícia. Irmãos, com esses quatro versículos, a Bíblia narra que Jó perdeu absolutamente tudo. 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 Tudo que ele tinha conseguido. Mas faltavam ainda mais duas legiões. E de repente é liberada a terceira legião, que é o demônio. Os demônios devoradores. E diz no versículo 7 do capítulo 2 de Jó, que fez com o corpo de Jó ficasse coberto com tumores malignos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. O corpo dele, agora o diabo começou a agir na vida de Jó. Tinha perdido tudo, os filhos, as casas, as riquezas, tudo, tudo, tudo. E agora tinha perdido a saúde. E de repente, se a pessoa chegasse num ponto desse, ele ia falar: meu Deus, não consigo mais nada. Mas tinha mais um demônio ainda, mais uma legião, que era o destruidor para matar. E o destruidor fala no ouvido, induzindo você: olha, você era um homem de bem, você era um homem poderoso, você era um homem rico, tinha tantas coisas, e olha que resta a sua vida. A melhor coisa que você faz é se mate. E mas Jó era um homem temente a Deus, que ele declarou no versículo 21, dizendo: eu saí nu, sem absolutamente nada, e sem nada vou morrer. Se o Senhor me deu e o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó era temente, irmãos, mesmo sendo assolado por aquelas legiões malditas. Mas o diabo, quando não vem pessoalmente, ele manda um mensageiro. E essa legião usou a mulher dele no versículo 9 do capítulo 2. Que chegou e falou assim: a mulher de Jó: Jó, você ainda continua sendo fiel? Não tem mais jeito, Jó. Amaldiçoa seu Deus e morre. Amaldiçoa seu Deus e morre. Até a mulher, vendo aquela situação, incentivou a morte. E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E a área mais fácil de ele entrar na nossa vida, sabe qual é? É na área das finanças, irmãos. Porque quando um casal começa a passar crise financeira, começa a brotar as brigas. Quando um pai está sem recurso de poder sustentar um filho na proporção que ele gostaria, ou que a renda da casa começa a passar por algum tipo de provação, a ideia dos filhos é logo querer se rebelar e tentar a vida sozinho e morar sozinho. O diabo está louco para te destruir e ele tenta agir nesta área. Irmãos, mas nós vamos ver nessa noite como vamos vencer estas legiões do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. Irmãos, existem regiões do mundo que um dia foram ricas e poderosas. A Etiópia, no passado, era uma nação rica e respeitada. Hoje é uma nação pobre e miserável. O Brasil, irmãos, nós temos visto muitos escândalos com corrupção, subornos e orçamentos arruinados. Irmãos, muitas empresas hoje em dia estão indo à falência, muita prostituição, muita coisa errada, e nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque o diabo são como aqueles gafanhotos, 24 horas por dia ele não te dá sossego. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Você tem que ter um respaldo, irmãos. Tem gente que fala: mas eu não aguento mais a minha vida. Eu estou com 50 anos, nunca fui nada para frente. Tudo que eu faço dá errado.
Tudo que eu faço é errado. Comecei já tantas coisas. E no começo parece que até a ideia é boa. No começo parece que o negócio é produtivo. Mas de repente acaba no nada e eu estou endividado. Eu estou numa miséria. Eu estou lascado. E o diabo vem com aquela legião de demônio destruidor induzindo a pessoa até ao suicídio. Porque fala, de que adianta viver para viver desse jeito? Mas a resposta está na palavra, irmãos. A resposta está na palavra. Nós precisamos descobrir qual é o antídoto de Deus para rebater estas quatro legiões de demônios que atacam nossas vidas. Antídoto, para quem não sabe, é o contraveneno. Nós precisamos tomar uma vacina, irmãos. E o antídoto de Deus para realmente impedir que esses demônios toquem na nossa vida é a nossa fidelidade no dízimo e na oferta. Muitas pessoas às vezes não querem entender esta mensagem, mas eu peguei Malaquias 3, 10, na Bíblia da linguagem de hoje, e aqui está escrito assim, preste atenção, irmãos. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas dos céus, e vos farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Versículo 11, Bíblia Linguagem de hoje. E não deixarei que os gafanhotos destruam as tuas plantações, as tuas parreiras darão muito mais uvas. E todas as nações dirão que vocês são felizes e que vocês vivem numa terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que estou falando. Irmãos, quando realmente nós somos fiéis no dízimo e na oferta, Deus não deixa essas nuvens de gafanhotos vir sobre as nossas vidas. Não deixa. Irmãos, preste atenção. Não brinque com esses gafanhotos. Não brinque, irmãos. Quando nós obedecemos a Deus na sua palavra por completo, sendo fiel, ofertante, os gafanhotos fogem da nossa vida. E acaba a esterilidade, acaba a miséria, acaba as dívidas, acabam os prejuízos. Diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, portanto, tive por coisa necessária exortar estes mãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Irmãos, Deus te dá condições para você abençoar e não para você ser avarento, de jeito nenhum. Em Joel, no capítulo 14, voltando aqui para o livro de Joel, no versículo 14 do primeiro capítulo ainda, diz o seguinte: talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o povo, dando-lhe boas colheitas, e então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Irmãos, Deus está disposto a mudar de ideia com relação à tua situação. Deus está disposto a realmente mudar de ideia e lhe dar boas colheitas se você verdadeiramente estiver disposto a obedecer. Os grandes e poderosos homens da Bíblia, nós vemos que todos eles foram dizimistas. Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, diz que Abraão era dizimista, Jacó era dizimista, está narrado em Gênesis capítulo 28, Isaac em Gênesis capítulo 26 era um grande dizimista, Davi, irmãos, doou todo o seu ouro e toda a sua prata para a construção do grande templo, e a Bíblia diz que Barnabé deu todo o seu dinheiro para os apóstolos. Irmãos, Deus está disposto a te abençoar. Deus quer te abençoar. Só que quando você lê lá em Malaquias, fala que ele se entristece muito quando ele confia em nós 100, dizendo: olha, 10 é meu, tá? Você pode usar 90. E a gente pega os nossos 90 e os 10 dele. E a Bíblia é até um pouco pesada em dizer que nós estamos roubando. E que ladrões não herdarão o reino dos céus. Aí pessoas perguntam para mim: mas dar dízimo garante a nossa salvação? Não, ser dizimista não te salva, mas você não ser dizimista pode impedir você de entrar no céu. Porque nós estamos pegando aquilo que não é nosso. Joel estava profetizando a grande destruição do povo e falou: se vocês não se arrependerem, se vocês não obedecerem, a coisa vai ficar muito feia para o lado de vocês. Portanto, é necessário que vocês abram os olhos e começam a entender a mensagem, irmãos. Deus tem grandes coisas para fazer na face da terra, e quando realmente nós somos liberais em ofertar e em dizimar na casa do Senhor, a gente vê a obra prosperando. Nós queremos construir um grande templo de 700 metros quadrados, irmãos. É um grande desafio para nós, mas para Deus isso é a coisa mais fácil, se verdadeiramente estivermos unidos e com o coração na obra. Se nós realmente colocarmos um pouquinho de força de cada um de nós, faremos uma grande força. Estava na vigília e eu estava orando com relação a isso, e falei: Senhor, me dá uma luz, porque eu não consigo enxergar como vai ser o milagre desta construção. E Deus falou: eu vou te mostrar. E lá no nosso terreno tem um grande poste que pesa mais de 1.000 quilos, mais de 1 tonelada. E eu estava orando e Deus falou: olha para aquele poste. E eu olhei para o poste e falei: o que tem a ver o poste, Senhor? Ele falou: pede para um desses homens lá erguer aquele poste. E eu peguei e reuni o povo, falei assim: eu quero que vai lá um homem e erga aquele poste. Nem balançar o poste. É mais de 1 tonelada no chão, irmãos. Nem balança. Aí Deus falou assim: agora pede para todos os homens erguerem o poste. Eu falei: então agora eu quero todos os homens. Teve alguns que riram, falaram: tá brincando, pastor. Teve alguns que nem acreditaram. Eu falei: não, irmão, vão todos lá, vamos erguer o poste. A vigília que é para ser oração acaba sendo diversão, irmãos. É até agradável. E quando todos os homens pegaram aquele poste e começaram a fazer força, irmãos, eles ergueram a quase 1 metro de altura o poste do chão. E Deus falou: é isso que eu quero. Eu quero que todos trabalhem e todos deem o seu melhor e todos se esforcem. Se todos trabalharem, todos contribuírem, todos chegarem lá para erguer, a obra será erguida. Mas enquanto ficamos desacreditando, enquanto falamos: é impossível, é muito pesado, é inviável, irmãos, Deus opera na nossa força. Deus quer nos abençoar, Deus está pronto para te abençoar. A Bíblia diz que as riquezas dessas terras são nossas, irmãos. Temos que tomar posse. A gente vê os ímpios muitas vezes ricos e ficamos questionando e lamentando. Não, eu quero tomar posse, porque a Bíblia diz que eu vou comer o melhor desta terra se eu estiver disposto a obedecer. Foi a palavra que eu trouxe ontem em Isaías, capítulo 1. Se você estiver disposto a obedecer, você comerá o melhor desta terra. Irmãos, temos que acreditar, temos que tomar posse do que é nosso. Nós não queremos fazer um grande templo ali para a vanglória nossa, nós queremos construir para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e esta mensagem será pregada aqui até Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, pode fazer o que quiser, aí não quer saber também. Mas até Jesus voltar, vai ser o templo, a casa de oração, onde muitas pessoas vão chegar lá, vão sentir a presença de Deus e vão ter uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Para terminar, oh, aleluia. O final do livro de Joel é pequenininho, né? Você pode ler na sua casa, tem 2 capítulos só. No versículo 23 do capítulo 2, para terminar a mensagem, diz assim: alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, Deus de vocês, fiz grandes coisas. E lhes dei a chuva no tempo certo, as do outono, as da primavera,
muita chuva, como no passado. Irmãos, às vezes a situação está difícil. Às vezes você está passando por provação. Às vezes você está pensando: meu Deus, essas quatro legiões de demônios já atacou a minha vida. Oh, meu Deus, eu não aguento mais. A situação é crítica. Eu queria tanto contribuir, não posso. Eu queria fazer alguma coisa, não consigo. Eu não consigo nem raciocinar. Eu não consigo dialogar em casa. Eu não consigo fazer mais nada. Não tenho forças para trabalhar. Minha mente parece que está alterada. Meu coração está abalado. A pressão subiu. A diabetes subiu. Tudo subiu. E não sei o quê. Irmãos, Deus está mandando a chuva do outono e da primavera para você. Quer dizer, a chuva no tempo e a chuva fora do tempo. Porque a sua colheita vai prosperar se você obedecer. A sua colheita vai produzir se você obedecer. Alegrem-se, Deus está falando, se alegre, porque eu estou dando uma oportunidade, eu estou mandando a chuva. Os demônios passaram, passaram. Os demônios agrediram, agrediram. Essas legiões te derrubaram. Mas agora eu estou dando uma oportunidade para você se levantar. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, Deus de vocês, fiz grandes coisas. Lhes dei chuva no tempo certo, as do outono e as da primavera. Muita chuva como no passado. Olha as promessas. A colheita de trigo será boa. A colheita de trigo será boa, irmãos. Isso quer dizer, haverá abundância material na sua vida. E haverá muito vinho e muito azeite. E haverá abundância de paz de espírito e de tranquilidade também. Versículo 25. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes chuvas de gafanhotos, que, como exército, destruíram as colheitas. Versículo 26. Vocês agora terão comida até não querer mais. E louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. É maravilhoso, não é, irmãos? Versículo 27. Não para por aí, não, irmãos. Quando Deus abençoa, as bênçãos de Deus é numa proporção muito maior do que a que o diabo está querendo tirar de nós. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu sou o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz ao seu povo. Depois disso, versículo 28. Aí, ó, alegria total, irmãos. Conta bancária arrebentando, colheita, alegria transbordando, felicidade. Ó, só alegria. Quando você estiver assim no êxtase, que você fala: meu Deus, está demais o negócio. Versículo 28. E então o Senhor acrescenta: depois disso, ainda derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os filhos e as filhas de vocês anunciarão as minhas a minha mensagem, os velhos sonharão, os moços terão visões, e até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito Santo. Irmãos, as promessas de Deus são abundantes. Abundantes. Tudo que Deus quer é obediência, só isso, irmãos. Obediência, vamos ser obedientes, vamos ser fiel. A Bíblia diz que a única coisa que repreende as legiões de gafanhoto na nossa vida é a nossa fidelidade no dízimo. E tem muitas pessoas que ainda não conseguem entender essa realidade. Não entende. Tem pessoas que chegam e falam: mas para onde vai este dinheiro? Irmãos, a função nossa é dar o dízimo. Nós dizimamos para a nossa sede mensalmente. É o dízimo dos dízimos, conforme diz a Bíblia. Todo mês é depositado na primeira semaninha do mês. Eu não estou preocupado, eu estou fazendo a minha parte, porque eu lembro perfeitamente quando começamos a obra. O pastor José Luiz falou para mim assim: quer ver a obra prosperar? Seja fiel dizimista. Dá o dízimo dos dízimos. Só isso. Só isso. Dá o dízimo dos dízimos. E nós temos visto muitas igrejinhas que não são fiéis, estou falando dentro da nossa denominação, nos dízimos, acaba fechando as portas. tem um bom louvor, tem uma boa palavra, tem uma boa frente, tem pastores maravilhosos na frente, tem um bom nome, que Voz da Verdade é reconhecido no Brasil inteiro e até fora do Brasil, mas não prospera. E a pessoa fala, não entendo porque quando eu abri uma igreja, coloquei o nome de Voz da Verdade, pensei que ia lotar de gente, foi só para trás. Porque quando entrou 100 reais no mês inteiro, ele foi incapaz de pegar 10 e mandar. Mas vou mandar 10zinho para 7, para que eles não precisam? 10 não vai fazer nem cócega, eles são poderosos. Irmãos, Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com fidelidade. Ele te dá aquilo, o quanto ele sabe que você é capaz de administrar. Agora, seja fiel no pouco, que ele te colocará no muito. Seja fiel no pouco. Mas eu ganho tão pouquinho. Seja fiel no pouquinho, que Deus vai te dar bastante. Irmãos, vou só para terminar. Olha aqui. Deus diz que não vai deixar que os gafanhotos destruam as nossas plantações. Se nós trouxermos todos os dízimos ao depósito do templo, conforme ele nos ordena. É ordem. E ordem é para se obedecer. Nós somos servos, ele é o Senhor. Vamos nos colocar na posição de servo e vamos obedecer. Um servo obediente só tem a ganhar com o grande Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. O livro de Joel começa com a profecia de tragédia, mas termina com uma bênção de uma prosperidade incrível. Financeira, emocional e espiritual. Mas, para que realmente possamos tomar posse desta bênção prometida, no final do capítulo 2 de Joel, nós temos que estar obedientes à palavra dele. Eu não sei como é que está a tua situação. Eu não sei como é que anda. Eu não sei como é que andam as tuas finanças. Na igreja é muito comum a gente, muitas vezes, mesmo que passamos por alguma dificuldade, a gente não se abrir, a não ser quando chega ao cúmulo dos cúmulos mesmo. Mas Deus sabe. E talvez você possa estar dizendo, mas eu até estou bem. Se você está bem, você for fiel, você vai ficar melhor. Porque Deus tem o melhor para você. Com seus olhos fechados, vamos fazer uma oração para encerrar o culto. Eu não vou fazer um apelo, porque isso aqui é uma mensagem para crescimento, irmãos. E todos nós precisamos crescer. Não diga você, não, eu já cheguei no estágio máximo. Se você tivesse chegado no estágio máximo, Jesus já tinha te arrebatado. E você não estava mais aqui. É claro que você precisa crescer, irmão. Não dê ouvido para o capeta, quando ele fala que você já sabe tudo. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. É impossível alguém saber tudo do que Deus diz na sua palavra, porque ela foi escrita 2000 anos atrás, de 4 a 2000 anos atrás, e ela é mais atual do que o jornal que vai sair a semana que vem, com notícias tão maravilhosas. Então, aceite esta palavra do profeta Joel. Cuidado com os gafanhotos. Quando eles vêm para destruir. A legalidade que damos para que ele possa entrar na nossa plantação é a nossa infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Mas quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, a Bíblia diz, Deus disse, eu não permito que os gafanhotos ataquem a tua plantação. Quando somos fiéis, Deus impede estas legiões demoníacas de atuarem na nossa vida, tentando a nossa destruição. Abra o teu coração. Permita que Deus verdadeiramente possa fazer um milagre. E faça um voto com Deus aí no teu lugar onde você está. A partir de hoje você vai ser um dizimista. A partir de hoje você vai ser fiel. A partir de hoje você vai ser um ofertante. A partir de hoje você vai fazer o teu máximo para poder realmente estar integrado na obra. Você vai fazer a tua parte e pode ficar tranquilo que a parte de Deus, Deus fará. Meu Deus, estamos aqui como igreja, a começar de mim, ó Senhor, prontos diante de Ti. Estamos aqui agora prostrados diante de Ti, Senhor, e nós queremos fazer mais para a Tua obra. Nós sabemos que tu és o dono do ouro e da prata, Senhor, mas a tua obra aqui na terra, no plano físico, necessita, Senhor, de templos espalhados pela face da terra, pregando a verdade absoluta de que tu és o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso, Senhor, fortaleça a tua igreja agora, desperta a tua igreja, Senhor, que haja um despertar nesta área, Senhor. Temos profetizado vida abundante e próspera na vida de cada membro, Senhor, mas nós sabemos que isso só será realidade a partir do momento que tivermos consciência com relação à nossa parte em realmente entregar aquilo que não nos pertence, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que são os dízimos, ó Deus. E que nas ofertas possamos ser liberais. Desperta a mente do teu povo e abra o coração deles, eu peço agora, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus.